Sebrae faz 50 anos, inclusive o título da campanha é 50 mais 50. E o Sebrae no Paraná tem uma história muito interessante. É o segundo Sebrae no país em interferência nas empresas, em consultoria, em colaborar para o desenvolvimento dos pequenos negócios e também das MEIs, né? Das microempresas individuais. E para falar do Sebrae, eu tenho aqui comigo, inclusive está visitando Maringá e tem evento em relação a isso, o diretor superintendente do Sebrae, Paraná, Vitor Tchuqueta, com quem eu cumprimento agora. Vitor, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, para nós que é uma alegria estar aqui conversando com vocês.
E o Vitor não está sozinho, está aqui comigo também o presidente da FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná e a associação comercial que mais entende do papel do Sebrae, também presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Estado, Fernando Moraes. Fernando, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Bom, vou começar pelo Vitor, vou chamar o Vitor do anfitrião dos 50 anos. Eu estava olhando os números do Sebrae e das microempresas, pequenas empresas, fiquei assim, impactado com a capacidade que tem de geração de emprego. A gente tem hoje, a maior parte das carteiras assinadas estão ligadas aos pequenos negócios. E no período da pandemia foi essencial o papel que o Sebrae fez, né? Como é que se chega o Sebrae há 50 anos, que começou com o C, né? Eu estava vendo isso em 1972, agora tem o S e tem uma capilaridade tão grande.
Bom, é justamente isso. Eu acho que é todo esse trabalho que foi feito desde 1972, quando começou, né? O sistema Sebrae com C na época foi criado através dos bancos de fomento no Brasil, justamente para atender as empresas que pegavam crédito naquela época, numa época que começou esse trabalho. E naquela época atendia todas as empresas. Atendia micro, pequena, que não existia a lei ainda que definia que era micro e pequena empresa, mas atendia todos os tamanhos de empresa. E o Sebrae foi mudando durante o período, principalmente na década de 80, que ele começou a ter um trabalho muito mais voltado para o atendimento da micro e pequena empresa, quando nasceu o primeiro estatuto da pequena empresa no Brasil, e o Sebrae viu essa oportunidade de estar trabalhando com a pequena empresa. E aí, lógico que todas as mudanças que aconteceram, 1990, o sistema Sebrae com C acabou e nasceu o sistema Sebrae com S, uma instituição privada que recebe recursos das empresas, justamente para atender a micro e a pequena empresa. Com isso, faz um trabalho voltado, e a gente fala sempre que confunde um pouco, né, o Sebrae com a pequena empresa e a pequena empresa com o Sebrae, uhum, porque um não vive sem o outro. E aí faz com que durante todo esse período de trabalho, de crescimento, o Sebrae foi se especializando e cada vez mais trabalhando, e aí chegamos agora, né, vamos falar já de 2021, né, quando nós vamos falar de números do Paraná, né, o Sebrae do Paraná é o segundo estado que mais atende empresas no Brasil, né, nós atendemos em 2021 368 mil CNPJs diferentes, esse, nós só perdemos para São Paulo, e não tem como comparar o tamanho de São Paulo, o tamanho, né, de quantidade, uhum, de empresas em São Paulo, mas nós estamos na frente de muitos outros estados que tem um número muito grande de empresas, inclusive população maior do que do Paraná. E isso faz, eu tenho falado que por dois motivos, né, essa é a minha fala, que eu sempre digo que tem dois pontos principais que fazem por que o Paraná tem esse destaque e faz tudo isso. Um, por nós trabalharmos com planejamento de longo prazo. O Sebrae do Paraná é o único Sebrae do Brasil que tem um planejamento de longo prazo. Nós estamos encerrando agora, esse ano, o Sebrae 2022, que foi começado lá em 2012, justamente pensando nos 50 anos do Sebrae. E já vamos lançar agora em setembro o nosso Sebrae 2030, que é um planejamento já pensando daqui a 8 anos, que iniciamos o ano passado, já todo um trabalho de preparação. Isso faz com que a gente tenha uma organização muito bem feita para poder atender as empresas. E aí o segundo ponto é a capilaridade, né? Hoje nós temos tranquilamente mais de 350 cidades do Paraná ou com o escritório do Sebrae ou com ponto de atendimento em parceria com uma instituição como as associações comerciais ou uma sala do empreendedor dentro das prefeituras para atender especificamente o MEI. Uhum. Então, com essa capilaridade, você consegue tranquilamente chegar à grande maioria das micro e pequenas empresas. Só a sala do empreendedor são 312. A gente quer chegar até o final do ano com 350 salas. O estado tem 399 municípios. O ano que vem a gente fecha. O ano que vem a gente fecha o Paraná todo, tendo um ponto presencial em todas as cidades do estado do Paraná.
E o Vitor colocou bem, a gente tem aí o Sebrae Paraná como o segundo que atinge, né, as empresas. Aí eu estava conversando com o Fernando antes de entrar no ar, e o Fernando falou assim, olha só, Gilson, mas tem outros estados. entre São Paulo e o Paraná, que tem muito mais empresas, né, que o Paraná tem. E aí tem o papel das associações comerciais, porque quer queira, quer não, é dentro das associações comerciais que você acaba também criando a cultura de busca do SEBRAE e da parceria com o SEBRAE. Como é que isso funciona quando você pensa no Estado, Fernando?
O SEBRAE, ele nunca está sozinho com o seu trabalho. E um dos parceiros do SEBRAE são as associações comerciais. Mas não só as associações. Você tem sindicatos, você tem as próprias prefeituras, o próprio governo do Estado é parceiro. Então o SEBRAE, ele sempre trabalha em conjunto com outras órgãos, com outras entidades.
Uhum.
Sabe que sozinho ninguém faz nada, né? Então, esse é o trabalho do SEBRAE.
E a maior parte dos associados são pequenas empresas, assim, de próprio pensar.
Sim, também nas associações, como no SEBRAE, o foco nosso são as pequenas empresas.
Uhum.
Logicamente que o SEBRAE tem esse foco, mas também atinge a grandes empresas, trabalhando no ambiente de negócio, facilitando esse ambiente de negócios que o SEBRAE também coordena muito bem.
Agora, eu queria voltar um pouquinho para a gente conversar com o Vitor. O Vitor tem um lance que é cultura, né? Eu depois eu até queria ouvir a palavra do Fernando sobre isso, que é a cultura do empreendedor brasileiro. Gente, aquela velha história que vocês dois conhecem muito bem. Tem o empreendedor, que é aquele que vê uma oportunidade, planejou na vida ser empresário, monta o seu empreendimento, procura o SEBRAE para organizar melhor isso. E tem situações de crise, que é o que a gente viu na pandemia, de muita gente perder o emprego, pegar o fundo de garantia, pegar a reserva que tem, às vezes vender o carro, vender a casa e montar um empreendimento. Que é aquela coisa de que não tem outra saída, né? Tem que procurar complementar a renda. Como é que o SEBRAE pode mudar uma cultura no Brasil para a gente ter empreendimento mais pensado como um planejamento de vida do que uma consequência do destino?
Você sabe que isso é uma questão muito interessante, porque ele é meio cíclico isso, né? Você tem um período, e nós temos aí o GEM, que faz a pesquisa sobre as empresas do país, e nós temos claramente que mostra isso. Tem um período em que as empresas nascem muito mais por oportunidade, né? E aí é isso que você está trazendo, por oportunidade, é onde estuda o setor, estuda o que vai abrir, o empresário se prepara e ele monta a empresa porque está vendo de fato que é um bom negócio. E aí é uma cultura empreendedora voltada para novos negócios. Também você tem em alguns momentos, e aí em épocas de crise, e isso é normal, por isso que eu digo que é cíclico, de acordo com o que está acontecendo na economia, é a abertura de empresas por necessidade.
Uhum.
E aí nós tivemos um número muito grande de empresas que abriram agora em função da pandemia, por necessidade. Muitas pessoas que saíram dos empregos, e aí teve um crescimento muito grande do MEI, do microempreendedor individual. Por quê?
Porque cresceu absurdamente.
Que cresceu absurdamente. E aí tem um papel forte do SEBRAE. Quando eu falei das salas do empreendedor, é isso que a gente quer. Nós queremos ter salas do empreendedor para atender o MEI nos municípios. E aí municípios maiores, como é o caso de Maringá, não é uma sala do empreendedor, são várias salas do empreendedor, são duas, três salas do empreendedor para atender o maior número possível dessas pessoas que têm necessidade de abrir a empresa para sobreviver, mas que também tem a necessidade de se preparar para poder fazer o seu negócio dar certo. Porque muitas pessoas passaram a vida toda sendo empregados. E aí, quando eles montam uma empresa, eles não têm o conhecimento de fazer a gestão da empresa, de cuidar da parte financeira, de pagar impostos, porque mesmo sendo um MEI, ele tem que pagar um valor muito pequeno, mas tem que pagar, ele tem que ter a sequência de tudo isso, ele tem que ter especialização do seu trabalho, do seu produto, do que ele faz. Então, esse é um papel fundamental do SEBRAE, né, que nós fazemos. Agora, interessante o que você trouxe, e eu queria trazer um número, que é o número que mais deixa nós felizes dentro do SEBRAE, e que é assim, 2021, 368 mil CNPJs diferentes. 98% das empresas atendidas pelo SEBRAE em 2021, desses CNPJs, terminaram o ano vivas. Então, esse é um grande resultado. É isso que a gente gosta de ressaltar, porque existe um índice muito alto no Brasil que é falado de mortalidade das empresas no primeiro ano, no segundo ano. Mas as empresas que têm passado pelo SEBRAE, no momento de abertura, que a gente, mesmo abrindo as empresas, você fala para os empresários se é viável, se não é, você ajuda ele a analisar, e muitas vezes o melhor negócio para ele é não abrir a empresa. E a gente fala que ele tem que não abrir, porque ele vai quebrar por uma série de questões. Mas as que já estão também funcionando, que passam pelo Sebrae, e você consegue fazer com que essas empresas fiquem vivas. Esse é o objetivo principal, que elas continuem gerando emprego, gerando renda. Então, esse é o maior ganho do trabalho do Sebrae, que dá satisfação no final a gente saber que as empresas estão vivas.
Fernando, a associação tem muito a ver com cultura de empresa, né? De você fazer uma cultura da empresa bem-sucedida. A gente pensa no Sebrae, a gente pensa muito naquela empresa nova, ah, eu vou montar um empreendimento, mas tem também aquela coisa de passar de uma geração para outra e você precisar do Sebrae ao longo da sua empresa. Sim. Aí as associações têm que educar quem já tem a empresa a apostar nisso?
Sim, sem dúvida nenhuma, é um papel da associação comercial fazer isso também. É, mas os empresários, eles precisam procurar, não só as associações, mas como o Sebrae, hoje... É, nós temos aí quase 70% das empresas que não procuram planejamento, não procuram um crédito subsidiado e assistido, que foi o que aconteceu muito na pandemia, né? Quando o primeiro lockdown que teve, o primeiro problema que teve, as empresas procuraram muito o Sebrae para buscar crédito, né?
Desespero.
E isso foi um papel muito importante, o que o Sebrae fez, orientou, buscou parcerias de créditos subsidiados e assistiu essas empresas. Então, esse é o papel do Sebrae, de uma associação comercial também, de ajudar o empresário a planejar. Mas o empresário precisa ter vontade, precisa também não ter, primeiro, ter esse desespero. Sempre quando acontece alguma coisa que ele vai procurar, né? Ele precisa estar sempre atento a isso para poder ter um planejamento da melhor maneira possível.
Fernando e Vitor, eu estou com pouco tempo, estou com meu tempo espremidinho, mas eu queria ver vocês dois numa coisa. A gente está nos 50 anos, né, do Sebrae, 50 mais 50. Futuro. A gente sabe que o Brasil é um país que crise virou coisa crônica. Daqui a pouco a gente vai se acostumar que estamos bem, por quê? Porque estamos em crise como a gente sempre está. E quando você pensa de pequenas empresas, eu acho que o Vitor colocou uma coisa importante, as empresas precisam sobreviver. Mas qual é o momento que elas vão parar de lutar para sobreviver e elas vão pensar em projetos para crescer? O futuro com o Sebrae. Vitor.
É isso que nós estamos trabalhando agora, né? Inclusive, o slogan da nossa campanha de 50 anos é Sebrae 50 mais 50. É deixando claro que os 50 anos que nós tivemos até agora... fizeram com que chegássemos a esse resultado positivo e esse papel fundamental do Sebrae. Estamos no momento agora de fazer a transição, pensar para frente e pensar o que pode ser feito diferente. E o próprio slogan fala, né, criar o futuro é fazer a história. Ou seja, nós temos que agora... O que o Sebrae está fazendo? Né, estamos trabalhando agora no Sebrae 2030, que é o nosso projeto de futuro planejamento, já buscando o que tem de mais moderno de soluções empresariais e de gestão, inovação, tecnologia no mundo, para poder levar para as empresas aqui do estado do Paraná. Então, nós temos que antecipar as tendências. Nós não conseguimos antecipar as crises, porque a gente não sabe quando vem uma crise, mas a gente tem falado e dado o exemplo da própria pandemia. Em março de 2020, quando começou a pandemia, o Sebrae Paraná estava preparado, sem estar preparado para a pandemia, estava preparado para atender as empresas de modo virtual. Na sexta-feira, fechou. Todo mundo pegou seu notebook, foi para casa e montou seu escritório. Na segunda-feira, o Sebrae continuou atendendo todos os empresários do Paraná, cada um na sua casa. Então, nós não paramos nem um dia, o Sebrae atendeu. E é esse o nosso papel, é de estar preparado para quando aconteçam coisas como aconteceu com a pandemia, nós podermos atender as empresas e cada vez mais buscar soluções modernas e novas do que existe no mercado.
E bem rapidinho, né, Vitor? Atenderam mais do que antes da pandemia.
Sem dúvida. A 2020 nós atendemos mais do que 2019 e 2021, então, muito mais. E só um número, reforçando o que o Fernando falou, essas 368 mil empresas representam em torno de 30% de 1 milhão e 400 mil empresas que nós temos no Paraná. Então, ainda tem 70% das empresas que podem buscar o Sebrae. Nós estamos buscando todo dia, de diversas ferramentas, mas as empresas também precisam procurar o Sebrae para que a gente possa estar atendendo. Estamos disponível para atender a todos.
Vou pegar a ponte, Fernando. Aí cabe as associações comerciais levar o Sebrae para essas empresas que não estão indo?
Sim, sem dúvida nenhuma. Complementando o Vitor, nosso objetivo para esse ano é 420 mil empresas. Nós já estamos com 67% desse objetivo cumprido, então nós vamos entregar mais. E esse é o papel dos parceiros. Por isso que eu falo sempre que o Sebrae precisa dos parceiros, os parceiros precisam do Sebrae. Tanto é que nós temos 7 regionais, sendo que 2 em Curitiba e o restante no Paraná todo. E nós estamos indo comemorar os 50 anos junto com esses parceiros. Então a gente está aqui hoje em Maringá, teremos a nossa festa de confraternização com os parceiros, com as associações comerciais, com a imprensa local, com os prefeitos da região. Então é isso que faz o Sebrae ser essa entidade tão grande.
Eu queria agradecer aos dois. Primeiro, agradecer ao Fernando. Fernando, obrigado pela tua presença aqui com a gente na CBN.
Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui.
Vitor, obrigado pela tua presença aqui com a gente na CBN.
Da mesma forma, muito obrigado e coloco sempre o Sebrae à disposição, tanto da CBN como dos empresários, para o que precisarem. Muito obrigado.
E a gente sempre contribuindo com o Sebrae, pelo projeto que o Sebrae é e o resultado que ele já gerou. Inclusive, o Vitor deixou aqui comigo, né, um guia do Sebrae, com todos os relatórios do histórico do Sebrae, com números fantásticos. Você acessa o site do Sebrae Paraná. O Sebrae Paraná conseguiu fazer, nesses anos todos, e sendo parte desses 50 anos do Sebrae, muita coisa. Fazer muita diferença para muitas empresas e para a vida de cada um de nós.